Podcast Unesp.
Olá, ouvinte, aqui é o jornalista Renato Coelho. Estamos iniciando mais um Podcast Unesp. Este programa é desenvolvido pela Assessoria de Imprensa da Universidade. E hoje vou conversar aqui com Marisa Rodrigues, aluna de doutorado na Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias do campus de Jaboticabal, que além de ser pesquisador da Unesp, tem um projeto muito interessante de produção de mel sustentável em Angola. Marisa, bem-vinda ao Podcast Unesp.
Muito obrigada pelo convite e a oportunidade de estar aqui com vocês partilhando a minha experiência.
Legal. A gente sempre inicia nosso bate-papo querendo saber um pouco da história do nosso pesquisador. Você vem de uma família de pesquisadores, como é que surgiu essa relação com as agrárias, com os campos? Conta um pouquinho da sua origem, por favor.
É bem interessante, a minha família, eu cresci numa aldeia em Portugal, uma aldeia com 800 habitantes, um meio rural muito pequeno, onde quase tudo é família. E aí os meus pais sempre estiveram ligados à agricultura, mas nunca com pesquisa. E esta introdução ao mundo das abelhas surgiu pelo meu avô, que era apicultor. Então eu desde pequenininha que trabalhava com ele, produzi mel e aprendi tudo o que sei na prática com o meu avô.
Como era o nome? Onde está localizada essa vila?
É bem próximo de Lisboa. Chama-se Louriceira. É uma aldeia.
Você contou agora, né, do seu avô. Tá? E como é que as coisas foram se desenvolvendo? Foi um processo natural do seu interesse?
Quando fui estudar ciência animal na Universidade de Évora, eu ambicionava descobrir o que poderia estar ligado ao mundo da zootecnia e de produção animal. E eu nunca tinha pensado em abelhas, porque abelhas eu já tinha normalizado na minha vida como algo que eu iria fazer como um hobby. Mas acabei experimentando outras áreas dentro da zootecnia e o encanto pelo mundo da apicultura foi cada vez maior. Então, como já tinha experiência, também facilitou este encantamento quando eu comecei a descobrir que a apicultura não era só a produção de mel, mas atrás disso tinha um mundo muito forte de pesquisa.
E como, né? E você estudou nessa aldeia também? Como é que os seus estudos básicos, como é que surgiram?
Eu estudei, o estudo básico foi na aldeia, depois eu fui estudar o ensino, antes de ir para a faculdade estudei na vila mais próxima e depois dessa aldeia que fica próxima de Lisboa, eu mudei-me e fui estudar para a Universidade de Évora, na cidade de Évora, que fica a 180 quilómetros da minha cidade natal.
Como é que surgiu a relação com o Brasil? Como é que você veio estudar aqui? É isso, né? Conta um pouquinho da sua formação agora acadêmica e como você veio parar no Brasil.
Eu, quando decidi fazer mestrado, eu já ambicionava trabalhar com algo que ninguém antes tinha trabalhado na Universidade de Évora. Eu já sabia que era apicultura, só que eu sempre gostei muito da disciplina de melhoramento genético. Então, eu tentei associar os dois. E uma amiga portuguesa também estudava doutorado na USP de Piracicaba. Ela descobriu um programa de pós-graduação que, voilá, o programa era específico em melhoramento genético de abelhas. E esse programa era na cidade de Dois Vizinhos, na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, coordenado pela professora Fabiana. E eu logo entrei em contacto com a professora Fabiana e acabámos por organizar um ano de intercâmbio do meu mestrado em Portugal aqui no Brasil. Então fui introduzida assim e não olhei para trás. Então eu mudei-me para o Paraná, diretamente de Portugal, e fiquei um ano fazendo o projeto de mestrado. E eu trabalhei com o melhoramento genético de Apis mellifera, mas trabalhando especificamente com zangões. E aí, nesse programa de pós-graduação, eu fui introduzida ao mundo e às possibilidades do melhoramento genético em abelhas.
E como você vê hoje essa apicultura, a produção da abelha, de forma geral, no Brasil, em Portugal, e qual paralelo você consegue fazer?
Quando eu cheguei ao Brasil para trabalhar com abelhas, a nível de pesquisa e no mestrado, eu pensava que eu conhecia tudo sobre o mundo da apicultura, porque fui introduzida desde cedo. Aí, desde logo, eu percebi que não, eu não entendia nada sobre abelhas, porque a abelha no Brasil tem um comportamento totalmente diferente. E isso faz com que a apicultura seja diferente nos dois continentes. Então, a realidade no Brasil é outra. Enquanto que na Europa nós estamos completamente em alerta pelas questões de doenças que a apicultura enfrenta, no Brasil O alerta é outro. O problema maior no Brasil, para quem faz apicultura, são os agrotóxicos. Na Europa isso também é um problema e uma constante, só que nós temos outros problemas associados.
Não é tanto, talvez, não tem tanto não, produto não é tanto. Utilizado,
aliás,
seria isso?
Os desafios são maiores noutros aspectos. Já no Brasil, o desafio maior para ser apicultores é o uso excessivo de agrotóxicos.
Que tipos de abelha tem mais aqui nesse sentido e lá, quais diferenças?
Eu trabalho com uma única espécie, a Apis mellifera. Foi uma espécie introduzida no Brasil.
Podia repetir o nome, por gentileza?
Apis mellifera.
Essa mais popular que a gente vê?
A mais popular, que aqui tem o nome de abelha Europa ou abelha africana, mas ela é uma abelha que é um híbrido entre abelhas da Europa e abelhas da África.
Entendi. Ela é perigosa, assim, não, na verdade tem riscos, ela oferece riscos, não?
Oferece, porque se o enxame não estiver devidamente identificado, e os enxames estão na natureza, se nós passarmos, imaginemos numa árvore com um enxame por perto, e se as abelhas começarem ferroando, aí a pessoa pode ficar em perigo, especialmente se for alérgica. No comportamento, depende das épocas e de algumas condições, como por exemplo a quantidade de mel que a colónia tem. Uhum. Mas a abelha na Europa tem regiões em que ela é bastante calma, muito pouco reativa, mas no Brasil, de forma geral, a abelha é quase sempre reativa. Então, essa diferença comportamental fez com que muitos dos apicultores também, no Brasil, abandonassem a atividade, porque é uma abelha mais difícil de lidar, de tratar.
Interessante isso, né? Existem métodos para minimizar esses impactos ou orientar a forma desses trabalhadores com ela?
Existe. Uma técnica transversal é nós não utilizarmos essências ou perfumes no dia que estivermos trabalhando e fazendo o manejo da abelha.
Qualquer tipo de perfume?
Qualquer tipo de perfume.
Olha só,
não convém nem utilizar shampoo. O cheiro tem o efeito contrário do atrair.
Entendi.
E outra técnica utilizada é o uso de fumo, o uso de um fumigador que vai liberando uma fumaça para que elas acalmem. E esta fumaça vai induzir, como diz o ditado popular, onde há fumo, há fogo. Uhum. E aí a colónia vai sentir-se ameaçada pelo fumo e então vai entrando dentro dos favos com mel e as abelhas que normalmente atacam vão chupando o mel para, na eventualidade da colmeia arder, elas fugirem com a rainha. Então, induzimos um comportamento para que elas deixem de ser tão reativas ao nosso manejo.
Entendi. Tem uma região do Brasil onde se tem mais, onde a produção é maior?
Pelos registros estatísticos, São Paulo é o estado com maior produção. Mas isso está relacionado com a indústria que existe no estado, a nível de entrepostos de mel. Mas São Paulo, Paraná e o Rio Grande do Sul têm uma produção de mel significativa, ao mesmo tempo que enfrentam desafios também muito grandes com o uso de agrotóxicos.
Relação agora com a Unesp, Marisa. Como é que surgiu, como é que a Unesp apareceu na sua vida?
No dia que eu defendi o mestrado no Brasil, o professor Gregório Camargo, que estudou na Unesp, fez toda a sua vida académica na Unesp, Jabuticabal, me questionou sobre o meu futuro, já depois de aprovada a defesa de mestrado. E aí eu comentei que eu eventualmente iria voltar para Nova Zelândia, onde eu estava trabalhando, e ele sugeriu, já que eu manifestava vontade de continuar a estudar e na pesquisa, ele sugeriu que eu conhecesse a Unesp Jabuticabal. E assim fiz. Eu fui, visitei e desde logo me apaixonei. Fiquei triste porque o setor da apicultura estava desativado no dia que eu cheguei lá. Mas foi uma motivação porque reunimos esforços entre os alunos e já que existia um projeto de doutorado envolvido, foi a força necessária para nós ganharmos o carinho da direção da Unesp Jabuticabal e recebemos todo o apoio para reativar o setor. E está ativo hoje em dia.
Firme e forte como uma grande abelha. E quando você iniciou seu doutorado?
Iniciei em março de 2017.
Joyce, seu orientador?
Professor Henrique Nunes de Oliveira.
Você comentou que você trabalhou em vários segmentos dentro desse universo, né, com as abelhas. Você falou um pouco da Nova Zelândia, né? Qual que foi o trabalho que você fez lá? Como é que foi a sua ida para lá? Como é que funcionou?
depois do mestrado que fiz na Universidade de Évora, eu tinha necessidade de conhecer a indústria, já que eu estava trabalhando com melhoramento genético e apicultura. Então, a Nova Zelândia é conhecida, é um país conhecido pela produção do mel de manuka, que é o mel da árvore do chá, que é um mel muito valioso a nível internacional pelos benefícios que tem para a saúde humana e animal. E essa indústria, ela é muito forte a nível tecnológico. E por os apicultores necessitarem de substituir rainhas anualmente, a indústria de criação de rainhas é muito forte também. Então eu fui trabalhar como consultora de uma empresa na Ilha do Norte, próximo de Auckland, na Nova Zelândia, para ajudar no processo de criação de rainhas e recolha de dados que permitissem fazer algum tipo de melhoramento, nem que fosse fenotípico, aos próprios animais rainhas que a empresa vendia.
Marisa, além de doutoranda hoje na universidade, orientada inclusive pelo professor Henrique Nunes de Oliveira, você tem um trabalho muito interessante, que é a produção de mel sustentável em Angola. Como surgiu esse trabalho?
Este projeto de produção de mel, ele não está associado diretamente com a minha pesquisa. Tá. Eu trabalho com genética molecular de abelhas. Antes de entrar neste programa de doutorado, eu já estava envolvida com o projeto de produção de mel em Angola. Uhum. Então, comitantemente ao doutorado, nós continuámos a desenvolver este projeto em Angola, porque é uma oportunidade de extensão única e de apresentar todos os conhecimentos que nós adquirimos na academia, colocá-los em prática. Eu fui a primeira vez a Angola em 2014 para conhecer os modos de produção de mel tradicional e fiz alguns contactos por lá. Então, em 2016, fui chamada por uma empresa, a empresa Jardins da Iobra, para ajudar na implementação de um projeto de mel que envolvesse diretamente as comunidades locais, que têm histórico de produção de mel.
Uhum. Tem uma região específica da Angola? Como é que funciona? Onde que é que você aplica esse estudo, esse trabalho todo?
Angola, por si, tem... Quase todas as regiões têm enorme potencial de produção de mel. Existem várias regiões mais específicas que, infelizmente, eu não visitei ainda, onde cada colmeia pode chegar até aos 60 quilos de mel, já anotado.
Quanto?
60 quilos de mel.
60 quilos?
Sim,
de mel.
Mas este projeto onde eu trabalho, ele fica próximo do deserto, o deserto do Namibe. Então é um desafio maior trabalhar com abelhas por lá.
Por quê?
Porque durante a época... seca, quando não existe, desde abril até novembro, a chuva para. Então, sem chuva, a floração diminui bastante. Então, é uma região muito árida. E as abelhas, nesse período, manifestam um comportamento extremamente interessante. Elas hibernam. A rainha cessa a oviposição. Isso faz com que o número de indivíduos do enxame diminua drasticamente, para depois, no início das chuvas, ele volta a aumentar. Só que quando começa a chover, o néctar na natureza começa a ser disponível e elas absorvem e coletam esse mel na íntegra. Então elas conseguem atingir no fim da primavera uma produção suficiente para manter mel para elas, se aguentarem durante este período de inverno.
Com quem você faz esse trabalho?
Eu formei uma equipe, é uma equipe dinâmica que trabalha na minha ausência, então eles são autodidatas. Toda a teoria básica a nível de biologia das abelhas e da componente de produção foi passada e eles próprios têm manuais também que foram cedidos para estudarem. Nós mantemos contacto direto. Então, eu tenho uma equipe, eu coordeno o projeto de produção de mel e essa equipe, quando eu viajo para lá, eu absorvo todas as informações, tento ajudar naquilo que eu acho que é necessário, mas muitas vezes acabo eu aprendendo.
Muito bom. E dá para explicar, Marisa, como que é feita essa produção de mel na prática?
Temos duas versões. A versão do apicultor tradicional e a versão da apicultura que nós introduzimos para aumentar a produção de mel. O apicultor tradicional em Angola tem histórias incríveis. Os apicultores, como não têm ou não tinham acesso a equipamento de proteção, eles colhiam o mel durante a noite e colhiam o mel sem camiseta e eles não têm macacão para extrair. Então eles levam um facão e trabalham no escuro. Então eles sobem na árvore, eles identificam o cortiço, essa colmeia tradicional onde as abelhas estão, e com o fumo que eles fazem utilizando uma madeira especial, as abelhas ficam mais calmas e o apicultor corta os favos com o facão e leva para casa. Aí, como trabalha no escuro, muitas vezes ele não separa aquilo que é favo com cria de abelha e favo com mel e com pólen. Então, ele acaba extraindo um produto que nós não podemos considerar mel porque não tem uma vida útil e não tem as mesmas propriedades que o mel que nós extraímos dentro de condições normais.
E por que à noite?
Porque a atividade das abelhas à noite é normalmente menor do que durante o dia. Então, para evitar tanta reatividade, eles trabalham durante a noite.
Perfeito. E a segunda forma de se fazer?
A segunda forma é dentro dos padrões que nós estamos acostumados no Brasil, na Europa. Nós utilizamos colmeias que nós consideramos mais modernas, que têm um padrão. Uhum. E nessas colmeias nós separamos, induzimos a rainha a ovipositar naquilo que nós chamamos de ninho. E separado do ninho nós temos aquilo que chamamos de melgueiras. Então na hora de recolher o mel, nós só tiramos aquilo que nos interessa, que é o mel. Então deixamos a rainha e as suas filhas no seu ninho e as melgueiras nós levamos para a sala de extração.
A gente falando de extensão, né? Você falou sobre a extensão dos trabalhos. Qual o impacto disso para as famílias? Quantas famílias trabalham nisso? Quantas são beneficiadas? De que forma esse mel ele vai adiante ou comercialmente? Como é que funciona esse processo?
No momento, eu posso dizer que nós estamos trabalhando com cerca de 300 apicultores tradicionais. O que nós fazemos é, nós levamos equipamento básico, o macacão, as luvas, o fumigador, nós ensinamos a trabalhar no cortiço tradicional e o que nós fazemos no projeto é comprar todo o mel desses apicultores tradicionais, nós ajudamos no processo de extração e o que nós fazemos é o processamento, filtrando esse mel e embalando com um rótulo e agregando valor com a marca que nós criamos, Amiga do Produtor Rural.
O nome da marca é essa? Amiga do Produtor Rural?
Não, a marca é Ioba.
Ioba.
Sim, a empresa é Jardins da Ioba. Ioba é uma região dentro da vila em Angola, no lugar onde está sediado o projeto. Aquilo que nós tentámos criar foi uma fonte de renda fixa, mantendo um ciclo anual, em que na época de extração de mel nós vamos até esses apicultores tradicionais já identificados e compramos todo o mel a um preço estabelecido. Então nós ajudamos na extração e compramos toda a sua produção. E isso facilita porquê? O produto que normalmente surge do mel do apicultor tradicional é uma bebida alcoólica, porque esse mel fermenta muito depressa. Como o mel é extraído de forma secular, ou seja, o apicultor não tem o equipamento necessário, ele acaba extraindo néctar em vez de mel. E o que é o néctar? O néctar é uma substância que tem mais água do que o mel, que ainda não foi processado pelas abelhas. Aí o apicultor não tira o rendimento máximo do produto final, por falta de equipamento e muitas vezes de conhecimento também. Então, quando nós levamos essa informação, nós conseguimos um produto de excelência no final que nós podemos comprar e comercializar, e atualmente estamos comercializando já nas grandes superfícies comerciais em Angola, como o primeiro mel amigo do produtor rural e produzido tanto no produtor rural como nos nossos apiários, já utilizando colmeias modernas. Então, falando do benefício direto para o apicultor tradicional, é essa renda fixa que nós criamos com regularidade. É anual, é uma renda que o produtor sabe que vai ter, é um salário. Ao mesmo tempo que damos formação, e a formação que nós damos não tem um preço associado, é conhecimento, e o conhecimento só por si não tem um valor.
Perfeito. Quando você fala nós compramos, é a sua empresa, essa empresa que compra e vocês revendem ao mercado, seria isso?
Sim, nós temos a produção própria e ao mesmo tempo que temos produção própria, uma das premissas antes de começar o projeto foi trabalhar diretamente com comunidades. Nós temos os nossos apiários, nós já formamos e recebemos estagiários das universidades locais, fazemos trabalho também com as escolas municipais, levando o mel, o pólen e o mundo das abelhas como modelo de organização social. E trabalhamos diretamente com o apicultor tradicional. Porquê? porque para não nos tornarmos uma ilha, onde nós produzimos sem interação de quem já faz isso há séculos. O país é muito forte em produção de mel e sempre foi através dos apicultores tradicionais. Então, se nós cooperarmos com o apicultor tradicional, não só absorvemos todo o conhecimento que o apicultor por si tem, conhecimento empírico extremamente valioso, ao mesmo tempo que nós conferimos uma renda extra e ainda assim conseguimos aumentar o nosso produto, não é? Porque a nossa produção própria por si chegaria, mas é melhor se nós cooperarmos com quem nos circunda.
E hoje, como é que você vê a importância do mel de forma geral, inclusive para a saúde, né? Como você, uma pesquisadora, analisa esse importante produto?
Num país, especialmente em Angola, falando dos países que precisam ativamente de algum tipo de desenvolvimento rural, sendo um país que não é autossuficiente em produção própria de alimento, o mel entra aqui como uma fonte de carboidrato muito forte. A produção de alimento é escassa, o mel nunca foi um alimento considerado por não existir forma correta de o extrair, mas atualmente a população come o mel para adoçar os outros alimentos, especialmente nas comunidades onde nós trabalhamos. Então, num país, e dizia um médico que eu consultei faz pouco tempo, um país que consiga produzir mandioca, ovo e mel, obviamente não vai suprir todas as necessidades nutricionais, mas fome não passa.
Agora, retomando a questão da Unesp, como é que você analisa as estruturas oferecidas pela universidade, seja orientação, instalações?
Quando eu cheguei, não tinha setor da apicultura, então isso foi o primeiro desafio. Não tinha porque a professora Regina, que era a professora responsável pelo setor, aposentou há mais de 10 anos. E aí não existiu possibilidade de continuar com o setor. Começou agora, desde 2017, com este projeto de doutorado. E nós conseguimos fundar um grupo de estudos, o grupo de estudos de pesquisas e estudos em abelhas. Então já tem alunos trabalhando especificamente, estagiando neste universo da apicultura. A nível de instalações, para todo o meu projeto de doutorado, eu tenho acesso completo, desde a recolha e produção da primeira abelha até a análise molecular que eu preciso para obter os resultados da tese de doutorado. Então, a nível de instalações, nós estamos bem servidos para este projeto. E a Unesp em si é um campus com muita harmonia, bastante natureza, sendo um campo de agrárias. Então é com muito prazer que eu faço a minha rotina diária neste universo.
Recentemente, o atual governo federal ele liberou aí uma nova série de produtos, né, químicos para agrárias em geral, né? Esse tipo de medida impacta muito na produção? Você comentou lá atrás, né, os nossos desafios aqui, mas impacta hoje? Você sente esse impacto direto, Marisa?
Resumindo a resposta, que é muito complexa e é um tabu para este meio, tem um impacto muito forte, sim, não podemos negar. A questão é, o impacto maior é quando a pessoa que vai aplicar não tem consciência do que está a fazer, porque muitas vezes esses produtos são usados para eliminar alguma coisa que não é benéfica para o objetivo que se pretende. Só que nesse objetivo existem depois os efeitos colaterais, e esses efeitos colaterais, na hora de aplicar seja o que for, têm que ter uma reflexão antes. E normalmente nós vivemos em dois mundos separados, que é o mundo de quem defende os insetos polinizadores e o mundo de quem quer acabar com pragas. Eu acho que nós, em vez de ficarmos constantemente polarizados, devemos unir forças, porque o mundo é só um e todos precisamos deles. Então, nessa questão, eu acho que falta diálogo e talvez uma interação mais forte entre estes universos que muitas vezes atuam separadamente.
E dá para caminhar juntos, né?
Com certeza.
E para finalizar, deixa o seu contato, seus contatos. Tem site esse projeto de Angola, e-mail. Quem quiser saber mais sobre esse trabalho e sobre os seus trabalhos, quais contatos pode deixar?
A empresa é Jardins da Ioba, tem o site, se procurarem, um Google rápido e vou encontrar. E tem Facebook também, Jardins da Ioba. O meu e-mail é marisa@jardinsdaioba.ao.co.
Muito bom. Marisa, obrigado por participar aqui do podcast Unesp. Parabéns pelo trabalho. Quando tiver novidades do seu doutorado na Jabuticabal, volte aqui, tá bom?
Muito obrigada pelo convite e a oportunidade de partilhar as experiências.
Renato Coelho, de São Paulo, para o podcast Unesp.
Podcast Unesp.